Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Vivemos uma época peculiar. Parece que cada dia a gente tem uma novidade. Várias às vezes num só dia, né? Hoje vamos ver um filósofo brasileiro, lá do Recife. E este filósofo, ele tem várias características que tornam a filosofia dele importante nos nossos dias, né? O Luiz Felipe Pondé. Uma dessas características é que ele parece se irritar facilmente com a onda do politicamente correto, dessa métrica dos certinhos, de uma época que faz a maquiagem de suas hipocrisias. Então, muitas vezes, esse filósofo, com um pensamento muito rápido, muito agudo, que estabelece conexões muito rápidas, ele coloca isso, tira o véu dessas questões, muitas vezes. Ele estudou na USP, não é? Ele é filósofo, ele fez o pós-doutorado dele foi feito lá em Israel, na Universidade de Tel Aviv, foi onde ele concluiu os estudos dele. E o Luiz Felipe Pondé é um homem que tem muitas obras publicadas. Hoje nós veremos uma delas. Depois, quando vocês receberem a aula editada, vocês receberão também a capa do livro A Era do Ressentimento, Uma Agenda para o Contemporâneo. Luiz Felipe Pondé, e essa obra, ela foi escrita agora, é recente, né? Tem 3, 4 anos que ela foi publicada. E na visão deste filósofo, nós vivemos uma época que tem como uma das grandes características, uma das maiores características, o ressentimento. Vamos ver como ele argumenta, como ele nos mostra esse pensamento dele? Vamos então. Ele estava retornando do Oriente Médio e dentro do avião ele começa a escrever esse livro. É lá que ele começa as primeiras linhas que originaria esse livro. O Pondé coloca no início: nossa vida se dá em grande parte como a de um animal que vive fora de seu lugar. Nós sonhamos em ser imortais, mas sempre acabamos por experimentar o mundo finito e o limite dos nossos sonhos. O Oriente Médio é sempre um bom antídoto para o mundo contemporâneo, afogado no ressentimento de seus habitantes, revoltados contra essa mesma insustentabilidade da vida. Quero apontar o fato evidente de que as manias de luxo dos mimados ocidentais, que creem fazer alguma diferença com suas causas do Facebook, se dissolvem contra a realidade que se vê nas fronteiras políticas, étnicas ou religiosas, em guerras, em países como no Oriente Médio. A mentira, a moda contemporânea mais perene, não ajuda nesse esforço descomunal de arrancar a humanização das pedras. Então, o Pondé vai nos explicar por que ele colocou como subtítulo da obra dele Uma Agenda para o Contemporâneo. Ele diz: hoje é urgente sobrevivermos ao ridículo do mundo contemporâneo. Para sobreviver a ele, devemos desprezá-lo de alguma forma. Como dizia o mestre Carpo, que foi o maior intelectual que viveu entre nós no Brasil, acerca do realismo. Segundo ele, como cito na abertura do capítulo, os grandes mestres repudiam o realismo. Pondé vai nos mostrar que hoje é corrente a evitar a realidade, evitar isso que a sociedade dos homens denominou de realidade. E ele diz que há muitos meios para isso. A arte, os mestres que meditam e que vão para longe da sociedade, os próprios filósofos e outros, que a realidade se tornou muito desinteressante para muitos. Então, ele mesmo fala que ele não procura sempre que pode sair fora disso tudo. E, aliás, sugere, entre outras coisas, que quem passou de 40 anos se desconecte, que é uma das maneiras de viver no mundo tal como ele está hoje. Vamos ver então o pensamento deste colega filósofo, um pensamento que mostra uma das vertentes dos nossos dias e traz pensamentos filosóficos que podem conversar com a filosofia clínica em vários aspectos, tá bom? Bem, ele quem nunca leu a obra deste autor, e nesse curso, não no próximo semestre, mas no outro ainda, nós veremos vários filósofos brasileiros, vários, José Arthur Gianotti, Marilena Chauí, Cortella, são filósofos importantes que têm feito uma contribuição maravilhosa aí para a nossa época. Nós estudaremos vários deles, né? Então, a gente vê hoje um deles, que é o Pondé. E, para quem nunca o leu, pode achar curioso a maneira como ele se expressa. Ele é bastante contundente. Ele não enverniza as palavras. Ele é bastante pontual e bastante incisivo nas coisas que ele coloca. Aparentemente, alguns vão achar que, com isso, ele perde um pouco do modo de ser filosófico, acadêmico, mas o propósito dele vai muito além disso, da coerência acadêmica. É um homem que está ocupado em debater as ideias dos nossos dias. Então ele coloca: a Idade Média perderá seu título de Era das Trevas e nós é que receberemos essa maldição. Lembrarão de nós como mimados, ressentidos, covardes. Rirão do nosso apego ao voto democrático e de nossa fé em manifestações do povo. Ouvirão falar vagamente de nossas redes sociais, da nossa crença em seu potencial revolucionário. Uma agenda para o contemporâneo é um ato de coragem. Sua missão é nos fazer ver quem somos em uma época tão afogada em narcisismo. Assim ele alinhava parte do problema. Ok? Quem acha, então, que no futuro olharão para a Idade Média como a Idade das Trevas, Pondé diz que não, que vão olhar é para nós como Idade das Trevas, pela nossa covardia, pela nossa maneira dissimulada de ser do mundo, por essas máscaras que colocamos como ondas do politicamente correto e outras coisas, por esse imenso narcisismo. É assim que ele enxerga o problema que vivemos hoje. Muitos dos senhores trabalham em clínica, no consultório, e provavelmente, por vezes, se deparam com questões similares a estas, quando não a própria questão em toda a pujança, às vezes encontramos. Será que o que Pondé vai nos colocar possui eco e paralelismo com o que temos atendido no consultório? Será que é diferente? A visão que ele tem corrobora com o que trabalhamos na clínica? Há fatores de aproximação, há discrepâncias? Vamos caminhar, vamos ver, né? Vamos verificar isso que ele está colocando, tá bom? Ele diz então: ofereço esta agenda a todos que, como eu, estão fugindo das modas de um mundo viciado em seus ridículos fantasmas de sucesso. Assim como Freud traiu nossa falsa inocência infantil, pretendo trair nossa mediocridade. Bem, ele então coloca a obra de Daniel Bell, que a contradição cultural do capitalismo. Não sei se há tradução dessa obra ao português, depois a gente pode olhar no Google se tem. Então ele diz que, a partir dessa obra, ele tece várias reflexões. E uma delas é a seguinte: penso que a esquerda só atrapalha o nosso esforço de compreensão das contradições do capitalismo, justamente porque a esquerda é infantil e mitológica em sua visão de mundo. Bem, cada pessoa ou grupo se move em culturas de significado e de valores distintos e conflitantes, como diria o filósofo britânico Isaiah Berlin no século XX. A disjunção da qual fala Bell, o fato de a história não estar indo para lugar nenhum e viver em conflito consigo mesma, se dá entre as dimensões que, segundo ele, compõem a sociedade. Vamos ver quais são essas dimensões, ok? Primeira dimensão, a estrutura tecno-econômica. Então, é essa disjunção que faz com que a gente acredite que a história, né, daquele, sobretudo quem tem formação hegeliana, acha que é um contínuo de desenvolvimento historiográfico. Aliás, uma das falácias em filosofia clínica, você caminhar historiograficamente sua vida não quer dizer que você está se desenvolvendo e evoluindo. Vimos que muitas vezes é exatamente o contrário, que para alguns o índice de desenvolvimento não quer dizer um fator de agregação dos tópicos da IP, mas de desagregação. Para muitos, evoluir seria mais ou menos se tornar o que a psiquiatria chama de psicótico, quer dizer, uma desintegração total, a loucura. Para alguns, a loucura, como é chamada em psiquiatria, é que seria o ápice de uma vida de plenitude. E, nesse caso, medicar isso é que seria a patologia, né? Estou forçando os termos apenas para caracterizar e para mostrar que, em muitos casos, há uma aproximação aqui com o pensamento de Pondé, não é? Em outros, vocês sabem, obviamente, não. Há pessoas que, sim, cujos fatores historiográficos internos, a historicidade, mostra concatenadamente um desenvolvimento, não é? A questão aqui é que não podemos universalizar e dizer será assim para todos e sempre, etc., aquelas coisas. Então, primeiro fator que ele coloca aqui é a estrutura tecno-econômica, o segundo a política, o terceiro a dimensão cultural desses fatores que agora ele passa a aprofundar. Ele diz, o fato de a sociedade contemporânea ser cada vez mais disjuntiva, quando ele fala disjuntiva, ele está falando, o Pondé, em conflituosa, contraditória, que é nesse sentido. Então, o fato de a sociedade contemporânea ser cada vez mais disjuntiva em sua operação faz com que o movimento de nossa história tenda cada vez mais ao conflito e jamais a um mundo de paz e igualdade, como falam os idiotas do bem. São palavras dele. Não há nenhuma metafísica neste mundo em que eu me movo, como há no marxista, apenas homens e mulheres numa batalha cotidiana para lidar com essa disjunção que atravessa a todos nós. O mundo contemporâneo é marcado pela opção secular. Aqui, essa diferenciação que ele vai fazer agora é importante por ela seguir toda a obra dele, todo. Eu marquei aqui para, né, as partes que nós vamos tratar, porque não temos um espaço de uma aula como ler a obra inteira. Então, anotem isso que tem papel, caneta, isso que ele vai colocar agora, tá bom? O mundo contemporâneo é marcado pela opção secular. Essa se caracteriza por uma vida racional e programada. Okay? Então, a opção secular é uma opção que tem como característica uma vida racional e programada, distante de doutrinas religiosas, pautada pela democracia liberal de consumo e pelo conhecimento agregado da ciência. O mundo secular nasceu com a modernidade e o encolhimento da vida religiosa comunitária em nome de uma vida profissional. Por favor, anotem os elementos, tá? Individualista e industrial nas ruas. A emancipação feminina e gay amplia este quadro. A vida em comunidade encolheu em sua totalidade. O casal secular tem filhos apenas como projeto pessoal e com forte expectativa de retorno afetivo. No máximo, dois filhos por casal, ou nenhum. Amamos mais nossos filhos e de modo obsessivo. Mas esse amor é muito mais uma projeção dos nossos desejos do que um amor de fato por eles. O amor do narcísico ressentido vem sempre acompanhado de uma grande contabilidade de afetos. Alguns de nós exigem mesmo que os filhos nasçam com nossos defeitos, a fim de fazer um statement contra a engenharia genética que esconde nossa projeção narcísica. A vida secular está condenada no mundo. Deverá atingir graus demográficos críticos até 2100, como demonstra o demógrafo Eric Kaufman. Já as mulheres religiosas no Ocidente têm uma média de 2,1 filhos por mulher, enquanto as seculares mal chegam a 0,5 por mulher. Isso indica claramente que, apesar de os seculares produzirem muitas ideias sobre como deve ser uma vida perfeita, equilibrada, saudável, os religiosos produzem mais bebês, o que conta muito mais em termos de adaptação da espécie. As modas de alimentação, pedagógicas, políticas, pautadas por causas do Facebook, que marcam a vida dos seculares, de nada adiantam em termos de sobrevivência. O secularismo é estéril e, como tal, será tratado pelos historiadores do futuro. A batalha contra a vida religiosa, prática, se perde a cada mulher que toma pílula e luta pelo aborto. Além de produzir pouco, os celulares matam seus fetos no ventre infértil da mulher livre. Ela faz mais sexo, mas reproduz pouco. Não importa o que você e eu pensamos sobre o modo certo de se viver, o que importa é se fecundamos alguma mulher em nossa vida. Segundo Pondé, então, o pensamento secular, provavelmente o pensamento dos senhores, durante a vida, em grande parte, está fadado a sucumbir diante de um pensamento que muitos dos seculares consideram retrógrados, ultrapassados, cheios de dogmas, mas parece, pelo que ele coloca até aqui, que é esse outro que vicejará e que produzirá em série muito mais e que levará as coisas adiante. Bem, os senhores são filósofos clínicos, os senhores trabalham em consultório. É isso que o Pondé coloca, que os senhores têm visto? Podemos, claro que temos que restringir o pensamento do autor segundo a obra e a proposição a que ele se atém aqui. No entanto, no consultório, o que vemos nem sempre pode ser desenhado de maneira tão dicionarista e com uma régua na mão. Há muitos fatores intrincados aqui. Há muitos elementos seculares que migram para os fatores religiosos. Você vê muitas pessoas religiosas usando iPhones, iPads e entrando em sites e exercendo uma comunicação, ainda que muitas vezes isso seja bastante restrito e só reproduza tautologicamente o que eles já vivem, não deixa também de trazer embriões pela própria linguagem nova que estão usando. Ou seja, de certa maneira, também é uma abertura para outras coisas. E vice-versa. Há muitos seculares também recebendo inoculações dessa outra tribo, entre muitas que existem por aí. E quando falamos em tribo, coloquem aí os elementos anacrônicos, extemporâneos e outros vida fora. Não é tão restrito, ok? Bom, o Pondé acha que nós vivemos uma grande mentira nos nossos cotidianos. e que isso é parte do problema do ressentimento. Vamos ver nas palavras dele como ele coloca isso. O mal-estar romântico se caracteriza pela sensação, muitas vezes vaga e imprecisa, de que se perdeu algo quando se atingiu as certezas científicas, a vida eficaz, os direitos democráticos, os avanços do narcisismo como forma de personalidade autocentrada. E de fato, não é? Muitas vezes no consultório isso aparece fidedignamente desta forma. Muitas vezes, pessoas que, por exatamente esses elementos, acharem que possuem um epicentro controlado de fenômenos que não lhes escapam ao que podem decidir e fazer, e facilmente a vida, dependendo de para onde ela venta, mostra que não é tão exato esse controle existencial. O Pondé continua nos dizendo: o que este autor modestamente diria é que nunca se mentiu tanto no mundo como se mente hoje, e de forma organizada. O risco de as ciências humanas se tornarem alvo de ridículo no futuro é enorme. Confiarão mais nas revistas femininas e nas pesquisas publicitárias, justamente porque elas perderam qualquer contato com a realidade e afirmam seus delírios sobre homens e mulheres que não existem. As ciências humanas, segundo Pondé, perderam qualquer contato com a realidade e afirmam seus delírios sobre homens e mulheres que não existem. Pondé, assim como nós todos aqui, ele é filósofo. A nossa filosofia consta no mapa das coisas lá nas ciências humanas também. Se perdemos o contato com as coisas, nós estamos tratando do quê? Onde está o ser humano? Onde estão as emoções? Onde então de fato estão? Sobre o que é isso que estamos teorizando? E muitas vezes não é assim. Em quantas aulas eu tenho advertido os senhores, cuidado para não criar uma teoria e achar que com essa teoria vocês adivinharão a alma humana, elucidarão os problemas da pessoa. Se querem construir uma teoria, que ela seja feita em grande parte da pessoa para fora, e não o contrário. Pelo menos é a tentativa em filosofia clínica que nós temos feito, com grandes perdas em batalha, mas temos tentado. Por que dediquei esse livro a todos que estão fugindo? Porque fugir do mundo é sempre uma opção que povoa minha mente e, na verdade, alimenta o sonho de um dia fugir. Este livro elenca algumas das razões para esse desejo de fuga. A fuga mundi é um tema recorrente na filosofia e na espiritualidade. E agora ele vai nos mostrar que desde os estoicos, a antiguidade, tem sido sempre uma demanda humana sair da realidade. A realidade se tornou insuportável demais, então nós temos de tudo, de religiosidades, religiões, crenças, ciência, literatura, filosofia e muito mais, sempre com o intuito não de estar na realidade, de evitá-la, de fugir a ela. Agora imaginem, senhores, se vocês no consultório estão diante de uma pessoa que procurou pelos senhores, vocês estão atendendo como filósofos clínicos, e essa pessoa diz a vocês: doutor, eu quero fugir da realidade, eu não quero estar na realidade. Se a realidade é aquela criança lá do outro lado da rua, com o pé no chão pedindo pão e comida, eu não quero estar em contato com essa realidade, já que nada posso fazer para mudá-la. Se realidade é o que temos visto no Congresso Nacional e todas as coisas, eu não quero estar. Então os senhores vão fazer o que a respeito disso? Endossarão? Repudiarão? tomarão uma outra atitude? Qual é a atitude em terapia para algo assim? Vejam que um colega nosso, um filósofo, escritor, um estudioso, disse que ele não quer estar em contato com a realidade, ele quer fugir a ela. Bem, claro que como filósofos clínicos vamos ver o que ele considera a realidade. Estar fora dela pode, na verdade, apenas expandir essa realidade para outros campos no qual ele possa vivenciar, etc, 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 não é? É assim que encontramos parte dos caminhos existenciais na clínica, não é? Mas vamos investigar, vamos pesquisar, vamos ver o que é isso. Por vezes, o que se chama sair da realidade, de fato, é uma ruptura com todos os preceitos de uma época, segundo os quais nós temos uma realidade em torno de algo, não é? Às vezes é assim. E não é ilegítimo, não é ilegal, é tão lícito quanto qualquer outra ação de vida. Precisamos apenas pesquisar para ver premissas, endereços, caminhos e muitas outras coisas em torno disso, não é? Ele cita muitos exemplos. Olha um exemplo que ele cita. Monges de várias religiões fugiram e fogem do mundo em busca de alguma forma mais sólida de vida, no silêncio, longe do vazio da vida civilizada. Muitos continuam fugindo por recusarem os vícios de um mundo dado a vaidades. Nossa época, com luzes e seus direitos, será lembrada como um período de trevas por conta da nossa irrelevância, causada por preocupações excessivamente pessoais. Gente medíocre à nossa volta que imagina um mundo de gente feliz. Eis os idiotas do bem. Eu vou aqui parar o gravador para que a gente possa conversar, trocar ideias sobre isso que nós vimos até aqui. Após, então, várias conversações aqui, que vocês viram lá, as opiniões, os enfoques, vamos seguir ao texto do Pondé. Ele coloca, então, num outro capítulo, que o filósofo alemão Horkheimer dizia que somos uma raça de abandonados. São vários os sintomas dessa raça de abandonados, entre eles o ressentimento. Exigimos ter uma importância maior do que temos no universo. Mas esse abandono não se manifesta apenas em agonias espirituais. Ele se manifesta também em pequenas misérias cotidianas, muitas vezes mais próximas dos assuntos diversos do que de grandes dramas filosóficos. Talvez nesses casos seja mais ridículo ainda, porque não tem, pelo menos, o apelo da grande literatura. Os senhores podem ter identificado inúmeras vezes isso que o Pondé fala no âmbito da clínica. Não é? Há pessoas que às vezes chegam em casa e se sentem maltratadas, se sentem humilhadas, despojadas de suas humanidades, porque a esposa está cansada, ou o marido está cansado e não pôde lhe dar uma atenção que o outro acha que, por um dever adquirido, sabe-se lá de onde, deve ter. Não é? E aí cria um mal-estar, cria uma confusão. Não é assim muitas vezes? Pois então, não é preciso ir tão longe para ver esse ressentimento surgir. O foco que ele dá ao ressentimento é que causa uma curiosidade, não é, a mais aqui no nosso trabalho, porque no horizonte das coisas que podem ser pertinentes à alma humana, ok, para muitos o ressentimento pode ocupar um lugar de destaque, mas há inúmeros outros fatores. Há pouco alguns de vocês estavam concordando piamente com o que está sendo colocado aqui. E, no entanto, esses mesmos que concordam piamente podem ver o que acontece no âmbito do consultório. Há pessoas que levam isso ainda muito mais longe do que o filósofo está propondo, e outros não. Bastando ter momentos de tranquilidade em suas vidas, nas quais seu trabalho vai bem, relacionamento familiar ou afetivo vai bem, no sentido em que isso pode ser nos nossos dias, e alguns imediatamente já inclinam-se para outras coisas. E há aqueles para os quais, mesmo tendo vários ingredientes que ele descreve aqui, não possuem uma abertura epistemológica em suas estruturas de pensamento para coisas como ressentimento. Há pessoas que vocês podem ver, não só na clínica, na experiência do cotidiano de vocês. Há pessoas que às vezes passam por eventos tremendos, traições, abandonos, maus tratos, e nem por isso se tornam ressentidos. Eles encaminham essa questão por outros endereços existenciais. Será que, de fato, o ressentimento é uma das grandes características da nossa época? Bem, vamos acompanhar o texto, vamos adiante. Então, o Pondé fala dele agora, diretamente, né? A gente sabe em filosofia clínica que, ao descrever o mundo, de certa maneira, ele nos mostra muito dele, pelas lunetas, réguas e compassos que ele utiliza para descrever o mundo. Mas agora ele o faz de maneira ainda mais direta e objetiva. Ele diz: devo falar da minha angústia. Este livro é, como sempre quando escrevo, uma confissão. No espírito de Santo Agostinho, escrevo para não me sentir só. Minha agonia é sentir-me cercado por ressentidos. De todos os medos que me povoam, ser ressentido é um dos piores deles. Ressentidos são pessoas que passam a vida buscando não sentir o que a vida é. Falta de sentido, indiferença, incerteza, sofrimento ou o que os psicanalistas chamam de falta. Claro, não só, mas apenas quando temos clareza desse lado obscuro do mundo é que podemos vislumbrar alguma beleza. A beleza nasce no pântano e na lama do mundo. A beleza, quando expressa, deve ser rara, em detalhes, inesperada, senão perde a cor. Ao dizer que padece com os ressentimentos do mundo, não estaria aí também uma forma de ressentimento? Pode ser. Teríamos que enraizar, teríamos que saber melhor contextos e outros elementos para poder conjecturar para além disso, né? Ele coloca páginas depois que a tragédia é que isso tudo é ressentimento, e o ressentimento não vê beleza, não vê a beleza. O ressentimento é cego. O ressentimento é uma forma invisível de cegueira. No futuro, não seremos lembrados como a era do iPad, nem da Apple, mas como a era do ressentimento. Provavelmente considerarão os gregos e romanos mais importantes para as civilizações do futuro do que a nossa presente, pautada por pequenas intenções narcísicas. O narcisismo não é a marca de alguém que se ama muito, mas a marca de alguém que vive lambendo suas feridas porque é um miserável afetivo. Mas, por viver se lambendo, pensamos ser ele alguém que se ama muito, sendo que, no entanto, é justamente o contrário. Incapaz de ter vínculos, o narcisista vive a serviço de si mesmo. Pobre diabo que enche nossas ruas e nossas camas. Mas o que é o ressentimento? Nietzsche foi o primeiro filósofo a perceber de forma clara o ressentimento como marca humana essencial. O ressentimento tem uma raiz profunda, o pânico diante da indiferença no universo vazio. Mas um de seus efeitos mais marcantes é exatamente a tendência de nos tornar superficiais, porque assim nos protege da consciência do próprio ressentimento. Desse modo, uma vida para o consumo cai bem, porque o ressentimento vive bem com a vida desperdiçada no consumo. A alegria breve do consumo alivia o peso da chaga do vazio que segue sendo nossa sombra. Não existe cura para a causa do ressentimento. Existem modos distintos para nos relacionarmos com ele. Não há cura para uma verdade, apenas modos de enfrentá-la ou de evitá-la. A covardia contemporânea é nosso modo específico de evitar esta verdade íntima. Do ponto de vista da filosofia clínica, o que ele está colocando é indefensável, ok? Não há como um filósofo clínico escrever esse discurso, mas lembre da perspectiva de onde Pondé está falando e o propósito que ele traz isso, não é? Em filosofia clínica, não tenho como dizer que não o ressentimento é algo sem cura. Bem, entre outras coisas, porque não trabalhamos elementos patológicos ou de cura, não existe isso em filosofia clínica. Existem características, modos de ser no mundo. Mas dizer que não há como, que tudo que podemos fazer é administrar o ressentimento, em filosofia clínica não tem como fundamentar algo assim. Talvez para alguns não haja um outro caminho a não ser o fundo ressentimento. Há pessoas que de fato elas se alimentam dele, elas o constroem. Elas têm no ressentimento até o amor que não tiveram de outra forma. Estão ressentidas, estão magoadas. Isso lhes vincula à ex-esposa, ao ex-marido, a outras pessoas. Parece que ainda, já que falhou o sinal demais de afetividade, de amor, então pelo menos resta isso e mantém a pessoa vinculada. Pode ser, pode, em muitos casos pode ser por aí, não é? Mas teríamos que pesquisar, teríamos que ver. É assim mesmo? Para quem é assim? De que forma? Quais os caminhos a partir daí, não é? Ah, para Nietzsche, vocês sabem, o pensamento de Nietzsche é bastante conhecido. O próprio Pondé disse que não vai repeti-lo aqui, apenas alinhava, porque já é bastante conhecido de nós filósofos, né? Ele diz: para Nietzsche, as religiões, a metafísica, a moral são criações do ressentimento. Olha, moral, religião, metafísica, vocês veem no consultório, muitas vezes isso é criação do amor. Do amor. Tem pessoas que quando amam, quando estão subjetivamente bem, elas constroem elementos morais, religiosidades, religiões, teorias e outras coisas, não é? Alguns fazem isso como fruto do amor, outros como fruto da desconfiança, outros como fruto do medo. Outros como fruto do ressentimento e outros como fruto de milhões de coisas. A alma humana é muito ampla. Esquadrinhá-la é uma tarefa, às vezes, bastante árida de ser feita, dependendo do que estamos tratando. Bem, em seguida, ele fala sobre a espiritualidade. Ele diz: a espiritualidade nada tem a ver com cursos de 3 dias sobre sabedoria egípcia antiga ou textos védicos. O Pondé aqui está atacando especificamente essa forma apressada, ligeira, de achar que se entendeu algo como budismo, taoísmo, cristianismo e sair adotando e acha que ele diz que não é assim que essas coisas funcionam. Que a religiosidade é um exercício do cotidiano em torno desses preceitos. Aí sim, se criou uma família que tem seu filho, viveu com ele 20 anos, aí você pode então, com propriedade, discorrer sobre um tema que pede por essa demora, essa profundidade, e não apressa a superficialidade. Então, isso ele procura afastar e debelar como um dos problemas aí que temos. Nas palavras dele, ele coloca assim: espiritualidade tem mais a ver com colocar filhos para dormir todos os dias do que com aprender línguas mortas. Mas a alma contemporânea, essa ridícula, pretende recuperar espiritualidades mortas num fim de semana. Mistura budismo com seres de outros planetas como quem mistura molhos de comida étnica. No fundo, todos os deuses que adoram estão a serviço de seus projetos pessoais. Um deus que serve ao homem não vale a pena ser adorado. Bom, e então ele entra no polêmico tema da fertilidade, e ele trabalha isso pela infertilidade. Olhem como ele coloca isso na questão feminina. A infertilidade feminina contemporânea é o símbolo da infertilidade geral do mundo. Não se trata de doença biológica, mas de doença cultural causada pelo medo. As mulheres culturalmente inférteis dirão que estão investindo em outras opções de realização de vida. Lembrem daquilo que vimos há pouco, que ele colocava, dos seculares, que eu pedi para que anotassem, é disso que ele está colocando, ok? Que hoje, muitos de nós, aliás, poderiam ser encaixados no que ele descreveu como seculares, né? Se interessam em ter um, dois filhos, em colocá-los numa boa escola, que façam seus doutorados, etc. É dessa infertilidade de útero que ele está se referindo, não é? E que perde espaço para outra, que é uma fertilidade que promove a abundância de filhos e que essa sim vicejará, não é, via religião, etc. Bom, bem mais adiante, ele diz que o ressentimento, e aqui ele vai entrar na questão filosófica propriamente falando, ainda que em todo o texto ele abranja a filosofia, aqui ele é mais pontual nessa questão e nos diz: o ressentimento é um drama ontológico, como em filosofia, isto é, um drama que nunca deixa de ser o que é, porque se refere a condições imutáveis. Na Grécia Antiga, quando o oráculo de Apolo dizia aos homens: conhece-te a ti mesmo, isso não significava conhecer a trajetória pessoal de vida, como se pensa hoje, depois da cultura da psicologia, mas sim: saibas que tu é mortal e nós, deuses, não somos. O ressentimento humano nasce daí: inveja dos deuses, inveja da imortalidade, inveja das pequenas imortalidades que são dispersas pela vida inteira. Será, gente? Será? Nós estivemos no oráculo de Delfos, os que viajaram à Grécia agora, recentemente. E lá fizemos até um estudo perto do oráculo. Uma das questões que foram colocadas foi esta, não é? Ah, o fato de os deuses serem imortais, com exceção de um, né? Zeus matou, o único que ele matou foi o deus, inclusive, da medicina. Foi o único deus que se sabe que morreu no Olimpo. Mas pelos deuses serem imortais, isso causa ressentimento a muitos de nós? Talvez a alguns possa causar, mas a outros nem se identificam com os deuses a ponto de poderem ter qualquer elemento de ressentimento quanto a isso. Talvez alguns que foram seres híbridos, filhos de homens e deuses, como é o caso de Hércules, talvez isso tenha atingido, e temos que ver de que forma isso foi. E ainda assim precisamos contextualizar lá na Grécia de então, não é? Talvez lendo a Paideia nós possamos fazer essas analogias com maior propriedade, não é, do que simplesmente tecendo elementos daqui. Adão e Eva quiseram ser imortais. No final, o mesmo problema dos gregos diante de seus deuses: o ressentimento é nossa fúria para com a mortalidade que nos define e torna quase todas as nossas qualidades irrelevantes. Mais adiante, o Pondé coloca: os medos contemporâneos. Somos seres assustados. O mundo nunca viu gente tão acuada como nós. Não envelhecemos, nós apodrecemos. A maturidade está fora de moda. O espelho é nosso algoz. Os mais jovens em pânico, fingindo que não sofrem diante de pais e mães ridículos em seus modos e rostos falsamente juvenis. Com a morte do amadurecimento, morre o narrador, como diria o filósofo alemão Walter Benjamin. Ninguém mais assume a responsabilidade de falar do significado da vida. Todos querem fugir, que tudo pode ser uma. Todos querem fingir que tudo pode ser uma balada. Abre aspas. Eu me invento. Eis o mandamento máximo do ressentido: denegação absoluta. Lembrem do que temos trabalhado em clínica, do que temos trabalhado em nossos consultórios. Isso de fato corresponde ao que é aos atendimentos que os senhores estão fazendo. Vejam, numa aula como essa, estou falando com filósofos do Brasil inteiro. Não é? Do Brasil inteiro. Converso com o Luiz, lá do interior de Minas Gerais, com a professora Rose, lá de Fortaleza, com a Josefa, lá de Manaus, com colegas aqui de Porto Alegre, com vários cantos do Brasil. Qual a experiência de consultório que vocês têm? É isso que os senhores estão atendendo? Seres assustados? Talvez em grandes cidades, no que concerne alguns elementos, como segurança, perspectiva de trabalho e coisas assim, sim, talvez estejamos lidando com isso. Mas, por exemplo, na questão de saúde, pessoas que, como vocês que fazem um curso como este, imagino, vocês têm, podem comprar livros, vocês têm luz na casa de vocês, um automóvel para ir onde vocês querem, vocês têm comida, vocês têm um bom cartão de saúde. Quer dizer, vocês estão com medo, por exemplo, quando que concerne a saúde? Imagino até que fazem seus check-ups a cada 6 meses, eventualmente podem ter um medo. A maneira como Pondé coloca por esses elementos universalizantes, não é? Somos seres assustados, o mundo nunca viu gente tão acuada como nós. Ora, que isso! Tivemos vários períodos na humanidade tremendos. Houve momentos na década de 60 e 70, com a Guerra Fria, em que a grande preocupação era vamos viver o amanhã. Houve um momento em que a União Soviética instalou bases de foguetes ali em Cuba, que foi um... Olha, foi por muito pouco que não houve uma verdadeira hecatombe nuclear. Talvez ainda muito mais grave do que essa ameaça que estamos vivendo com a Coreia e Estados Unidos nesse momento. Há que se ter cuidado. Não me refiro ao colega filósofo, porque ele fala por outra perspectiva e com outros propósitos, mas a nós, que trabalhamos em clínica, que precisamos fazer essa difícil conversação entre bases categoriais, quer dizer, os contextos, e a pessoa e sua singularidade, precisamos ter esses cuidados, essas prudências, não é? Pois, ou falaremos de coisas que não serão coisas próprias do consultório. É nesse sentido apenas que eu pontuo esses elementos. Como resistir a esse desespero, escreveu Pondé. Algumas cirurgias e livros de autoajuda, além de terapias baratas, nos ajudam a resistir ao terror do envelhecimento. Mais adiante ele coloca, o medo de ser pai e de ser mãe está intimamente associado ao medo do amadurecimento. Alguns dizem mesmo estar preocupados com a evolução espiritual e por isso não podem ter filhos. A infertilidade feminina, por razões culturais, como a que vivemos hoje em dia, serve e é causa, ao mesmo tempo, deste medo da responsabilidade de ter filhos. Vocês entendem que se para muitas pessoas é assim, para uma multidão de outras não é? Inclusive há pessoas que têm filhos porque são profundamente irresponsáveis. Até por precisarem de companhia nessa irresponsabilidade. Por precisarem de mais crianças enquanto ainda são crianças. E alguns até numa fortuita esperança de que um dia amadureçam pela companhia dessas crianças que então crescerão. Não há mais como fazermos esse modo universalizante em filosofia clínica. O que não quer dizer que somos certos e outros errados, vocês sabem muito bem disso, ok? Pontuamos diferenças, modos diferentes de pensar, de ser, etc. Seria uma pretensão inútil achar que a filosofia clínica estaria com a verdade diante de outros que não estão. Não se trata disso. Ele continua nos colocando esses elementos em torno do ressentimento, seus caracteres, seus agregados e nos diz. E a solidão? O mundo nunca foi tão cheio de gente que se comunica e fala o que pensa. Quase tudo o que é dito soa irrelevante. Nunca se disse tanta besteira. porque somos banais e ao falarmos, falamos de nós mesmos e nossas pequenas taras. Mas a solidão corrói. Vivemos em meio a uma vida social que varia entre a balada e a depressão, acuada por um futuro em que a solidão será o resultado final de escolhas conscientes, e não imposição de alguma regra monástica, em meio a uma solidão sem espiritualidade, com ares de ressaca, sem gozo prévio. Nunca se tirou tanta foto e nunca se viu tão pouco uma. A solidão nos ataca como um enxame de abelhas. E claro, o medo de amar, o medo do amor. Alguns dizem mesmo que ele não existe. Evidentemente que nem todos o conhecem e alguns nunca o conhecerão. Mas o fato é que alguns felizardos o experimentaram. Uma das características do amor é que ele não está necessariamente ligado à felicidade e pode ser mesmo contrário da felicidade. Mas alguém afirmar que seja uma invenção da literatura medieval é confessar sua pobreza afetiva. O amor exige demais para personalidades narcísicas, como a contemporânea, que gira ao redor de suas misérias bem pessoais. O medo do amor se alastra por toda parte com seu efeito amargo de agonia. Pode-se perguntar se amamos mais no passado. Tendo a achar que sim, talvez pela ingenuidade, talvez pela falta de opção, talvez porque as mulheres eram mais bonitas, com seus vestidos dos anos 40, e acima de tudo, eram menos ressentidas. Vou desligar o gravador para que possamos conversar um pouco sobre esses temas que vimos até aqui. Prosseguindo então os nossos trabalhos, após os vários comentários dos colegas, um elemento é fundamental aqui. O Pondé, em toda a narrativa dele, ele se mostra, não é? Ele se abre ao mundo, ao texto, a nós, e nos diz claramente que o que ele escreve é uma confissão, tal qual o espírito agustiniano. Ele se mostra dessa forma. Então, ele nos dá a entender que ele fala sobretudo dele mesmo e das percepções dele mesmo quando considera o mundo. Ele então abrange e abre o leque para outras áreas. Por exemplo, a beleza. Olhem o que o Pondé escreve sobre a beleza. Ele diz: a beleza é uma obsessão contemporânea. A física. Fala-se muito da interior, mas esta é rara, como sempre foi. Quem fala muito em beleza interior é porque é feio. Quem se interessa por alguma forma de beleza interior, ou seja, a beleza moral, deve falar pouco de si mesmo e de suas próprias qualidades. Coisa rara no mundo contemporâneo, dominado pela praga da propaganda de si mesmo. Virou coisa comum se apresentar como pessoa ética, uma das formas mais comuns de beleza interior. No fundo, esta será uma das razões para sermos considerados povos de uma era menor. A facilidade com a qual fazemos julgamentos positivos sobre nós mesmos. Deixamos de desconfiar da vaidade e com isso o mundo se escureceu. Depois da beleza, ele fala do erotismo. E no erotismo ele diz: a revolução sexual é uma farsa. Para além da pílula, que logo levará a modernidade secular ao abismo, entregando o mundo ocidental nas mãos dos evangélicos, que engravidam suas mulheres com competência. A secularização, ao contrário do que se imagina, deixou todo mundo estéril. Nós, contemporâneos, andamos sozinhos pela casa, mobiliada com nossas demandas pessoais, espelhos vazios. Onde está a farsa? A cartilha com demandas é tanta que a libido morre de medo de falhar. Mulheres não relaxam querendo se manter jovens e independentes. Homens tomam Viagra aos 15 anos com medo de não satisfazerem as namoradas. e estão certos, ele colocou isso entre aspas, certos no que fazem, porque mulheres e homens são hoje poços sem fim de exigências. O que vai matar o mundo contemporâneo são seus sucessos e não os seus fracassos. No consultório, e vocês acompanham de perto, as inúmeras vezes que atendemos pessoas cujos dilemas estão exatamente nesses pontos que ele mostra. Pessoas apavoradas porque estão envelhecendo, pessoas em pânico porque desperdiçaram a vida, pessoas ansiosas e aflitas por elementos comparativos, não é? Atordoados com essa disputa de 100 metros que elas mesmas tornaram a vida. Há muita gente assim, há muita gente assim, não são poucas, e que procuram por qualquer coisa: doutor, me dê um remédio, doutor, me dê um alento, doutor, me diga uma frase de efeito, qualquer coisa para amenizar isso e para que tudo continue como está. Apenas os sintomas, não. São uns milhões de pessoas que fazem isso. Mas em outras trincheiras, há milhões de outras pessoas com outras milhões de demandas, muito diferentes dessas, ok? Deus me livre de ser feliz, escreveu Pondé. Sou estranho, mas me parece essencial nos afastarmos da neurose e da felicidade. Muitos dirão que existem vários tipos de felicidade e estarão certos ao dizê-lo. Aí ele faz toda uma historiografia apontando os gregos, como eram os iluministas, não é? Kant, até chegar aos nossos dias, que mostra que pessoas que pensam nelas o tempo todo. Se você tem mais de 30 anos e se considera a pessoa mais importante do mundo, já fracassou como adulto. É um adolescente tardio. Qualquer mulher sabe reconhecer um homem que sofre de síndrome de Peter Pan. Outro sintoma é a excessiva preocupação com a alimentação. Ser saudável demais depõe contra você. Quer mais um? Ler artigos que dão formas de felicidade e preços baixos. A preços baixos. O utilitarismo de massa ajudou muito a criar essa ideia de que bem-estar está acima de tudo. Mas o narcisismo e sua preocupação consigo mesmo é o campeão. Pessoas que sofrem dessa neurose estão sempre tomadas pelo sentimento de que as fotos dos outros que elas veem no celular provam que os outros estão aproveitando mais a vida do que elas. A insatisfação, como ruído cada vez mais alto, as atormenta. Óbvio que os outros são mais felizes do que nós. Para começo de conversa, eles não vivem as nossas misérias tão pessoais e que nos definem de forma silenciosa e constante. Bem, nós temos visto inúmeros filósofos nesse curso. Recentemente vimos vários tratando de temas semelhantes, não é? Lipovetsky, o Vattimo, o Baudrillard, inúmeros. E vocês notaram que há o Hanshu, né, e outros, vocês têm notado que há um grau de parentesco bastante próximo entre esses filósofos. Alguns pontuando, como Bauman, a sociedade que se tornou líquida, plástica em demasia, outros como Baudrillard denunciando o simulacro, cada um pontuando um elemento que para ele é o mais adequado. Ora, que a sociedade tem mostrado inúmeras readaptações, inúmeras alterações e cada vez mais velozes, ok? Nós temos vários registros nos mostrando isso, desde os aspectos de informática, tecnologia, mas também em outras áreas. É natural, pelo elemento que subjaz até aqui na codificação do que tem sido o ser humano, que muitos fiquem para trás, que muitos não saibam se adequar a elementos que até necessitariam, que outros desprezem, que outros se esforcem por ultrapassá-los e assim sucessivamente, criando muitas massas pelo caminho de todo tipo, de toda ordem, não é? Um desses contingentes populacionais, ele descreve aqui, essas pessoas que estão vivendo essas aflições todas. Em maior ou menor grau, é provável, mas não certo, que muito do que ele diz atinja a cada um de nós em maior ou menor grau. Ok? Agora, indexar isso aos seus devidos registros é uma das tarefas nossas, não é? Ver para onde eles caminham e de que forma isso vai se expressar. O Pondé abre ainda mais o leque e fala, por exemplo, de alguns elementos que em terapia nós vemos muito. Olhem essa passagem que vem agora. Uma das pragas contemporâneas é gente bem resolvida. Afaste-se delas. Muitas vezes são cunhadas chatas e solitárias, loiras aos 50, ou primos sem grana que gostam de posar de profundo e artístico. A de saúde, a desculpa de ser artista costuma colar para quem é preguiçoso. Claro, no caso de você, leitor, ser um desses ressentidos ofendidos, é óbvio que existem artistas de fato, mas se você se ofendeu com o que leu, provavelmente não é um desses. Mas quando é assim, bem resolvido e mal sucedido, é menos pior, porque as causas do sofrimento estão à vista. O pior mesmo é quando gente bem resolvida tem grana, porque aí eles acreditam mesmo que são bem resolvidos, porque podem fazer viagens espirituais ao Vietnã. Gente bem resolvida costuma acreditar que seus filhos, normalmente têm apenas um filho e meio, estão de fato preocupados com os pandas e não fazem bullying com os mais fracos e as mais feias na escola. Andam de bike para salvar o planeta, provando sua condição de playboy light. Acima de tudo, não sentem ciúmes do parceiro. Dizem coisas como: se minha mulher for a um congresso e encontrar um parceiro interessante para aquela noite, dou o maior apoio. Homens bem resolvidos que dizem coisas assim logo são desmascarados em sua estupidez por suas mulheres. Nunca uso termos como esposa ou companheira, porque são bregas. Porque o que elas ouvem é: estou te rifando, meu amor, porque pode dar para qualquer um. Mulheres de verdade não querem homens bem resolvidos, querem homens que tenham atitude e pegada. Esses dois conceitos serão os mais lembrados por nossos descendentes quando estudarem o conhecimento proibido da nossa época. E qual é este conhecimento? Simples, dizer a verdade. Para os nossos propósitos e estudos de hoje, está de bom tamanho até aqui, por questão de tempo vamos parar. Eu vou desligar o gravador, para que vocês então possam colocar dúvidas, considerações, reflexões. Vocês receberão essa aula editada depois com a capa do livro para ler essa bela obra do Pondé, mais um texto bonito que ele usa.